Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Boa tarde, voltamos então do intervalo, continuando o nosso programa Coletivo Humanidades, hoje com presenças ilustres, alunos, ex-alunos de faculdade, alunos de ensino médio, professoras da Unespar, a professora do Instituto Federal do Paraná. A discussão é ensino da arte na escola, né? Os desafios, as expectativas dos nossos alunos quando saem das universidades, a expectativa dos nossos alunos de ensino médio com essa perda de carga horária. A gente tem que lembrar sempre que não foi só em arte, mas também em sociologia, filosofia, né? Uma briga, uma guerra que a gente pegou com o coletivo e defendendo as três áreas. A professora Karine e depois o Gabriel Paula e o Gabriel Torres, pode ser?
Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Karine Xavier, eu sou do IFPR Campus Curitiba e também sou colaboradora técnica do Campus Colombo. Eu sou teatróloga, né, eu sou também fruto da FAP, que agora é a Unespar, e é uma honra, um orgulho, assim, do curso. E eu vejo, sim, que desde que eu comecei, eu sou professora desde os meus 17 anos, oficialmente, né, e assim, normalmente eu brincava, né, e fui muito estimulada durante a minha infância pelos meus pais e pela cidade de Curitiba também, porque eu me lembro quando eu era bem pequena, que tinha na 15, nos sábados, a gente vinha, tinha aquele papel assim, enorme, né, do papel craft que faziam as crianças pintar, e tinha muito estímulo da arte nesse período. E isso foi assim, eu fui uma pessoa que fiz piano clássico, tudo, mas eu fui para artes cênicas, né? E assim, durante a minha trajetória como docente, assim, do ensino fundamental, antes de entrar no Instituto Federal, que estava sempre desenvolvendo a arte, né, mesmo dando aula para as crianças. E depois eu vim para o Instituto Federal, quando teve, né, já vai fazer 10 anos que eu sou docente aqui, e a gente vê que é uma instituição nova. E essa instituição nova, ela trouxe várias possibilidades, porque a gente tem um ensino técnico profissionalizante, e aí se vê a arte de uma outra maneira, e a gente está também se descobrindo, e a gente está fazendo outras perspectivas, e vê a necessidade, sim, da arte nas disciplinas dos cursos técnicos. Eu ministro em vários cursos, e como falaram anteriormente, é uma pena, porque a gente, pela redução da carga horária do próprio curso, já tínhamos perdido para ficar uma aula semanal, que é bem intenso, né? É o comprometimento que a gente sabe que a gente não consegue trazer toda a demanda que a arte pede. E assim, e a arte, ainda assim, que a gente vê que os alunos estão tendo uma outra perspectiva. Eu hoje sou professora que dou aula de teatro e dos seus elementos teatrais no ensino médio profissionalizante. E assim, já é um trabalho assim, bem diferente, porque geralmente os adolescentes, eles têm artes visuais que prevalecem, né? E aí, com o teatro, a gente dividiu. Cada professor aqui do Instituto ministra a aula um ano, né? E assim, dar aula de teatro, tudo que a gente tem na humanidade em um ano é muito complexo, né? E muito intenso. Com a pandemia, a gente viu que acelerou todo esse processo que a gente tinha. Até eu me lembro, em 2014, que a gente teve uma palestra, que eles colocavam que o ensino de artes visuais, olha, era tudo digital, e seria a gente iria visitar os museus de maneira digital em 2025. A proposta. E a gente está hoje já fazendo isso, essas visitas virtuais, né, e também essa perspectiva. Eu vejo, assim, que o que está acontecendo é o quê? É triste, porque a gente vê que quem tem a cultura, quem tem esse acesso cultural, esse entrosamento, ele tem uma amplitude maior até para o seu profissional. O seu profissional, ele chega no mercado de uma outra maneira, humano, principalmente que eu estou falando agora do ensino técnico profissionalizante, mas isso já vem em todas as áreas. Quando acontece isso, a pessoa está além, ela vai ter esses newborns, né, que esses encontros com as pessoas, de uma maneira totalmente diferente de uma pessoa que não tem, nunca visitou um museu. Anteriormente, às vezes, muitas crianças que eu já tive acesso em projetos de extensão, tudo na comunidade quilombola, era a única fonte que eles tinham da arte. Eles não têm mais outro acesso, porque a família está tão preocupada em sobreviver que não tem essa situação. Então, isso é muito preocupante, porque a gente está tendo um achatamento da arte para a gente se tornar ensino não formal. A gente, se o ensino fica formal, que é na escola, que todos detêm esse poder, está ótimo. A gente quer dizer que a criança que não tem condições financeiras vai ter o mesmo conhecimento de uma criança que tem condições, porque ela está na escola. Aqui no Instituto Federal a gente tem isso, porque às vezes temos alunos de todos os... principalmente porque a maioria das vagas são por cotas, né? Agora, se a gente não tem essa situação, o que, que vai acontecer? A gente vai saber que o ensino vai virar, a grande maioria, informal, né? Se o ensino vai virar informal na arte, as pessoas vão ter que pagar. E como eu falei anteriormente, muita gente não tem dinheiro para viver. Imagine falar para a filha fazer uma aula de teatro, uma aula de artes visuais, uma aula de pintura. E assim, o governo, já está tendo esse achatamento, não só agora, mas já há algum tempo. E esse processo que a gente está tendo agora, da mudança do ensino médio, não é desse governo só. Ele está vindo, esse processo está vindo assim que a gente só soube, chegou o decreto e acabou, a gente tem que mudar e pronto. E assim, a minha preocupação com esses novos docentes e a nova profissão, porque eu vejo que daqui a pouco nós que estamos formando, eu vou ser quase considerada como uma dinossauro no sentido da arte, porque essa profissão, assim, a professora de teatro, tetróloga, ela não vai ter mais, vai ser um pouco daqui a algum, se a gente não se despertar, vai ter o curso de humanidade, né, o curso que vai estar de humanas, e é triste de ver que o conhecimento que era para todos está sendo visto como para poucos, e isso é preocupante, porque as pessoas, todos têm esse direito, né? Muita gente tem direito. E se só para fechar, historicamente, na arte, a gente sabe que muitos pintores, muitas pessoas que já vinham, porque eram pessoas que estavam numa classe que tinha condições financeiras. Agora, nesse século XX que a gente teve, no século XXI, a gente estava tendo, principalmente, pessoas de todas as classes fazendo essa parte, né? Estava sendo mais democrático. Agora, o que está acontecendo, se não tiver arte na escola, ai, ai, é bem difícil. E eu estou vendo que estão fazendo, nós, professores de arte dos institutos federais, a gente fazer cursos FICs, tá? Já tem parceria, eu recebi uma reunião que a gente teve que fazer parceria e montar os cursos FICs e também os projetos de extensão. Então, quer dizer assim, a gente está indo, saindo, e daqui a pouco a gente não vai conhecer nossos discentes direito, e os alunos, reforçando hoje no mercado que a gente está nessa pandemia, nesse momento, a gente percebe que A importância da arte em tudo, porque, não sei vocês, mas se não fosse a arte, a gente não estaria muito bem. E olhe que a gente sabe que muitas pessoas estão passando dificuldades, tá? Então, o designer, tudo, a gente está vendo essa outra perspectiva. Talvez os cursos de arte também precisam, que nem eu senti falta e sinto, que tem que ter uma disciplina de empreendedorismo. Tá? Além do que vocês, independente se vocês vão ser docentes, por quê? Porque vocês vão ter que ser empreendedores de vocês mesmos, tá? Então, talvez a gente vai ter que reformular, por quê? Por causa da pandemia. A pandemia acelerou um processo que a gente não imaginava e estão se aproveitando dela para usurpar algumas coisas que a gente conquistou na arte.
Okay. Obrigada, professora Karine. Vou passar agora a palavra para o Gabriel de Paula.
Ok. Todos estão me ouvindo? Fico tão preocupado com o fone. Ok. Todos estão me ouvindo, certo? Ok.
Então, sim.
Então, da questão, eu acredito que todas essas alterações de legislação, componente curricular, em especial do ensino médio, elas são fáceis de ser refutadas, né? A gente refutar elas, porque... antes de mais nada, eu também sou fruto da FAP, né? Eu sou bacharel e licenciado em dança. Me formei em 2019. Eu sou de Rio Negrinho, Santa Catarina. Planalto Norte, fica 3 horas de Curitiba. Eu fui para Curitiba justamente porque aqui em Santa Catarina, até em 2016, não tinha graduação em dança. Né? Não havia graduação em dança. Aí havia a opção da FAP e eu fui morar em Curitiba e lá eu fiz a minha graduação. Formado, retornei para cá. Hoje eu atuo aqui na rede municipal do meu município, né, como professor de arte e dança. E também fui o primeiro licenciado de dança da região. Né? O que nós temos muito aqui é professores de educação física que acabam trabalhando com a dança, mas muitas vezes por falta da graduação na região, não existe. Então, o que eu penso e a minha contribuição para o nosso debate, eu acredito que é até uma questão mesmo da população paranaense, de nós enquanto cidadãos que pagamos impostos. Existe um investimento muito grande, público e privado, na formação de profissionais de arte. Em especial, a Faculdade de Artes do Paraná, a FAP, é uma faculdade centenária, há mais de 100 anos que ela existe. Então, existe muito investimento na formação de profissionais. E como que fica esse investimento mudando da noite para o dia um currículo de uma escola? Nós vamos jogar esse dinheiro, vamos reduzir, fechar e os investimentos tanto em pessoal, formação, estrutura, instituição, profissionais, porque a partir do momento que você reduz a presença de um componente curricular, você mexe numa estrutura muito grande. Né? Você mexe com muitas coisas. Então, e o investimento feito de muitos de 40, 50 anos atrás, quando a gente pega um panorama histórico, a arte ali na escola formal, década de 70 em especial, que ela entra, educação artística, e todas essas reformulações, e os investimentos feitos nisso, né? Em especial de dinheiro público e privado. E também temos uma questão legal de legislação. Por exemplo, nós temos recentemente a Lei 13.278 de 2016. É uma lei um pouco criticada por uns, aclamada por outros, mas enfim, ela foi uma lei que ela alterou a LDB, né? Ela complementou o artigo 26, que fala em especial do componente curricular arte, enquanto área de conhecimento obrigatória na educação básica, da educação infantil ao ensino médio, e ela vai colocar lá, né, que quando a gente está falando de arte na escola, nós falamos de arte visual, dança, música e teatro como linguagens da componente curricular arte, e que esses componentes vão ser obrigatórios na educação básica. Né? Eles têm que ser previstos e ofertados na educação básica. Educação básica é o quê? Educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Então, como que um componente curricular com uma carga horária de uma aula apenas semanal ou até mesmo suprimida do currículo, porque a gente já sabe que essa realidade de uma aula de arte, ela já é muito presente nas redes privadas. muitas redes privadas já fazem essa prática há anos, né? Ou elas não ofertam nos 3 anos do ensino médio, ou elas só deixam uma aula por semana. Então, na verdade, essa realidade, ela já vem de alguns anos, né? Isso. O que pegou agora foi porque foi imposto para a rede pública.
Isso.
Porque Gabriel, na rede pública nós já...
Eu vou pedir licença para você, a gente vai fazer um intervalinho e a gente retorna com a sua fala, ok?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.